Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Nem Negacionismo, Nem Apocalipse Economia do Meio Ambiente. Uma Perspectiva Brasileira é um livro de economia ambiental escrito por Gesner Oliveira em coautoria com Arthur Vilela Ferreira. A obra analisa a transição ecológica a partir do ponto de vista brasileiro, combinando discussão econômica, política pública e estratégia de desenvolvimento. Em vez de adotar posições extremas, o livro rejeita tanto a negação dos problemas ambientais quanto a ideia de uma ruptura imediata e total com os combustíveis fósseis. Seu foco está em defender mudanças graduais, previsíveis e baseadas em incentivos, considerando as condições reais de infraestrutura, matriz energética e capacidade de investimento do país. A proposta central é mostrar que o Brasil pode transformar sua vantagem comparativa em energia mais limpa, biodiversidade e biocombustíveis em oportunidade econômica. Por isso, a obra se dirige a leitores interessados em sustentabilidade, regulação, mercado, inovação e bioeconomia, oferecendo uma leitura aplicada sobre como conciliar crescimento e descarbonização. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma proposta de transição ambiental sem extremismos. O núcleo do livro é a defesa de uma abordagem econômica que evite soluções simplistas para a crise ambiental. Os autores criticam tanto o negacionismo, que posterga respostas e aumenta custos futuros, quanto o apocalipsismo, que tende a propor cortes abruptos e pouco realistas no uso de energia fóssil. Em vez disso, a obra sustenta que a transição deve ser administrada por trajetórias claras, com prazos previsíveis e sinais consistentes para empresas, investidores e formuladores de política. Esse enquadramento é importante porque, na prática, mudanças ambientais exigem coordenação entre Estado, mercado e sociedade, e não apenas boa vontade moral. O livro parte da ideia de que a economia ambiental deve lidar com restrições concretas, como custo de adaptação, infraestrutura existente e desigualdade social. Assim, a transição deixa de ser apresentada como um choque e passa a ser entendida como um processo de reorganização produtiva, com regras estáveis. Em segundo lugar, a vantagem comparativa brasileira na matriz energética e elétrica, um dos argumentos mais fortes da obra, é que o Brasil não parte do zero na agenda climática. O país possui uma matriz energética e uma matriz elétrica mais limpas do que a média global, o que reduz o custo relativo da descarbonização e amplia as possibilidades de investimento em setores de baixo carbono. Esse ponto é decisivo porque muda a forma de enxergar a transição. Em vez de ser apenas um passivo regulatório, ela pode se tornar uma oportunidade de competitividade. O livro destaca que energias renováveis, biocombustíveis e infraestrutura limpa tendem a ganhar importância justamente porque dialogam com ativos que o país já possui, como capacidade agrícola, base tecnológica acumulada e recursos naturais. A leitura econômica, proposta pelos autores, evita a ideia de uma escolha binária entre desenvolvimento e preservação. Em seu lugar, aparece uma agenda em que políticas públicas bem desenhadas podem aproveitar a estrutura produtiva existente para acelerar novos investimentos sem romper de maneira brusca com a economia real. Em terceiro lugar, bioeconomia como estratégia de desenvolvimento e inovação. A bioeconomia ocupa posição central na visão apresentada pelo livro e amplia o debate para além da matriz energética. Trata-se de um modelo de desenvolvimento que integra recursos biológicos renováveis, ciência, inovação e conhecimento tradicional para gerar valor de forma sustentável e substituir insumos de origem fóssil. Essa abordagem é especialmente relevante para o Brasil, porque articula biodiversidade, agricultura, indústria e pesquisa em torno de cadeias produtivas mais sofisticadas. A obra sugere que a bioeconomia não deve ser vista apenas como um nicho ambiental, mas como uma plataforma de reindustrialização e diferenciação competitiva. Isso implica pensar em novos produtos, novos mercados e maior agregação de valor, especialmente em setores ligados à química, à energia, à alimentação e à biomassa. Ao valorizar a transformação de recursos naturais em soluções tecnológicas, o livro reposiciona a natureza não como obstáculo ao crescimento, mas como base para a inovação econômica. Essa é uma das contribuições mais distintivas da obra no debate brasileiro sobre sustentabilidade. Em quarto lugar, políticas públicas previsíveis, formalização e ambiente de investimento. Outro eixo importante do livro é a relação entre regulação, formalidade econômica e capacidade de investimento. Os autores defendem que políticas ambientais e econômicas funcionam melhor quando seguem uma direção previsível, evitando mudanças abruptas que criam incerteza e desestimulam a inovação. A ideia é que a transição só se sustenta se houver incentivos corretos para a formalização, a modernização empresarial e a ampliação da base de arrecadação, reduzindo o círculo vicioso entre burocracia, informalidade e baixo investimento. Nesse ponto, o livro combina análise ambiental com diagnóstico institucional. Ele mostra que a agenda verde não depende apenas de tecnologia limpa, mas também de um Estado mais eficiente, capaz de reduzir distorções e orientar o capital privado para setores compatíveis com a transição. Essa abordagem é prática porque reconhece que empresas tomam decisões com base em risco regulatório, horizonte de retorno e estabilidade jurídica. Portanto, a sustentabilidade, no livro, não aparece isolada da reforma econômica, mas como parte de uma arquitetura institucional mais funcional. Por último, um livro para entender clima, competitividade e desenvolvimento no Brasil. A obra se destaca por traduzir temas da economia do meio ambiente para o contexto brasileiro sem perder rigor analítico. Por isso, ela é especialmente útil para gestores, formuladores de políticas, profissionais de sustentabilidade, investidores e leitores interessados em uma estratégia econômica. Seu diferencial em relação a livros mais militantes ou excessivamente técnicos está na tentativa de construir uma ponte entre princípios ambientais e viabilidade econômica. Em vez de tratar o debate climático como oposição entre crescimento e conservação, o livro procura mostrar onde estão os incentivos, os custos e as oportunidades concretas para o país. Isso torna relevante, tanto como leitura de atualização quanto como referência para decisões públicas e privadas. Também há valor intelectual na forma como a obra conecta transição energética, bioeconomia, infraestrutura e reformas institucionais em uma mesma narrativa para quem busca entender como o Brasil pode ocupar um lugar mais favorável na economia verde. O livro oferece uma visão abrangente, aplicada e alinhada às limitações reais do desenvolvimento nacional. Em conclusão, nem negacionismo, nem apocalipse se diferencia por oferecer uma leitura da agenda ambiental a partir de uma lógica econômica e brasileira, sem recorrer a slogans nem a soluções simplificadoras. O livro é indicado para quem atua ou estuda políticas públicas, economia, ESG, energia e infraestrutura, inovação e sustentabilidade, especialmente leitores que querem entender como a transição climática afeta investimento, competitividade e desenvolvimento. Seu principal benefício está em organizar o debate em torno de escolhas concretas, ritmo de mudança, previsibilidade regulatória, papel do Estado, formalização e oportunidades da bioeconomia. Em vez de tratar a pauta ambiental como antagonista da atividade produtiva, a obra procura mostrar como o Brasil pode transformar vantagem comparativa em estratégia de crescimento de baixo carbono. Isso a torna distinta de livros que privilegiam apenas a denúncia ambiental ou, no outro extremo, apenas a defesa de mercados sem considerar limites ecológicos. A contribuição mais valiosa é justamente essa combinação de realismo econômico, visão de longo prazo e aderência às condições do país. Se você quiser apoiar Gessner Oliveira, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!